Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o craque. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM, Raíssen Abac, o craque.
Neumann, vamos começar falando um assunto que você já iniciou ontem, mas com desdobramento, né? O que que explica a decisão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de não recorrer aos superpoderes que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, assumiu ao ter acesso àqueles dados sigilosos de pagadores de impostos na Receita Federal?
É o José Antônio Dias Toffoli, Maquiavel de Marília, agora também pode ser chamado de o Grande Irmão, né? O Grande Irmão é o personagem, Big Brother, que inclusive inspira todas essas séries pelo mundo de reality show, né? Que é um personagem de George Orwell, no romance 1984, que ele previa que ia ter uma ditadura em que o Grande Irmão controlava todos os cidadãos. É o caso específico desse. E o controle começa, mas você é obrigado a dizer, né? Ele começa na blindagem do Flávio Bolsonaro. Ao blindar o Flávio Bolsonaro, o Dias Toffoli nomeou o advogado-geral da União e vai nomear o substituto do Celso de Mello, mantendo a sua maioria no plenário do Supremo, e fingiu, ele e o Gilmar Mendes e tal, fingiram que estava apoiando a Raquel Dodge, mas na verdade se adaptaram muito bem à escolha do amigo, do amigo, do amigo do meu filho, que o Jair Bolsonaro fez do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, faltou à sessão da segunda instância, ficando na Europa, para onde tinha ido para ver a canonização da irmã Dulce. Eu tenho um maior respeito por irmã Dulce, mas a irmã Dulce não é mais importante do que o Brasil, nem o cargo dele. Compareceu à segunda sessão e na terceira mandou de novo um tal de José Bonifácio de Andrada, que ouviu o Gilmar Mendes xingar, chamar de bêbado os procuradores e tal. E agora ele resolveu não contestar judicialmente a determinação do nosso Big Brother, que exigiu do Banco Central cópias de todos os relatórios de inteligência financeira produzidos pela Unidade de Inteligência Financeira, UIF, do antigo COAF. O Toffoli também determinou que a Receita Federal encaminhasse para ele todas as representações fiscais para fins penais. Agora está dizendo que abriu. Quem é que sabe que não abriu? Quem é que sabe que ele não abriu? O que é certo é que se o Bolsonaro quer dar, pelo menos a mim, tem muito bolsonarista achando que o Bolsonaro pode fazer o que quiser, pode ir lá pro meio da Praça dos Três Poderes e plantar cambalhota, né? Mas eu não, comigo não estou aqui para ficar passando pano não, em presidente da República que comete esse tipo de traição, não, viu? Então, se ele quiser passar a impressão de que realmente não fez um acordão com o Big Brother, dando o poder que o Big Brother não tem, ele vai ter que demitir esse advogado-geral da União e vai ter, não poderá retomar por mais 2 anos a Procuradoria-Geral da União para esse, a Procuradoria-Geral da República para esse baiano filho de petista, ligado a festejador de petista, etc. A verdade é que o Bolsonaro está devendo aí com essas histórias e não dá nem explicação, né? Agora, o Toffoli está merecendo impeachment, viu? Raíssen Abac, o craque.
Quer dizer, recebeu, mas não acessou, fumou, mas não tragou, então, né?
Exatamente. Eu diria o seguinte, bebeu, mas não engoliu.
Tá, bom. Ô Neumann, vamos falar da manchete de hoje do Estadão.
Bochechou.
Tá ótimo, melhor ainda. A manchete de hoje do Estadão que registra: elite dos servidores age para barrar reforma administrativa. Por que que foi tomada essa iniciativa, na sua visão, Neumann? E quais as possibilidades de terem sucesso?
Raíssa Abac, brilhante jornalista, experiente radialista. Qual é a novidade, seu Raíssa? Fala para mim. A elite do funcionalismo está atuando para barrar a proposta de reforma administrativa em gestação do governo federal. Ah, que eu falei mal do Bolsonaro na pergunta para dar a resposta anterior. Agora eu vou falar bem, né? Essa reforma do Paulo Guedes é uma reforma revolucionária. Tudo que passar já estará bom, já será um avanço, mas era preciso passar tudo. Agora, a prova disso é que há uma pressão, né, contra as duas PECs em tramitação no parlamento por parte dos chamados funcionários de carreira do Banco Central, do Ministério Público, delegados da Polícia Federal, advogados públicos federais. Os advogados públicos federais, em vez de soltar preso, né, tem um monte de preso que já cumpriu pena, então que ainda não foi processado, fica lá puxando o saco dos advogados ricos que vão ao Supremo defender o PCdoB, que não tem voto. Auditores da Receita, etc, etc. Olha aqui, reúne mais de 200 mil servidores. Isso quer dizer nada perante o número dos milhões que pagam a conta. Mas tem força da presença, né? Está ali do lado para cobrar. Olha aí, está lá, tem tempo, recebe dinheiro público para ir para o Congresso pressionar, fazer lobby, etc. Vá de retro, elite do funcionalismo, sanguessugas do Brasil. Não estou falando do funcionário Barnabé, dos sanguessugas, os marajás, aí você é abaque, o craque.
Neumann, outro assunto, ex-presidente Lula foi lá para Salvador participar de um evento do PT e disse que o PT não nasceu para ser partido de apoio e que vai polarizar em 2022. É o título também aqui na capa do portal estadão.com.br agora de manhã, aniversário da República. O que que você vê? Tem novidade nisso aí?
No primeiro aniversário do primeiro golpe militar do Brasil, né? Quem leu o Zé Murilo de Carvalho sabe que o povo bestializado assistiu. É um golpe militar. A República no Brasil foi um golpe militar. O Lula foi à Bahia, né? E parece que o Bolsonaro também vai andar pra... Eu espero que o Bolsonaro aproveite para ir à praia, né? Ver o óleo e tal. Pois bem, lá na Bahia, ele disse que o PT, como você falou, não nasceu para ser partido de apoio, e também disse que quem quiser que faça autocrítica do PT, que o PT não faz autocrítica mesmo, não tem nada que fazer autocrítica, né? A verdade é que o PT não faz autocrítica porque não tem autocrítica, né? E uma coisa só que eu quero perguntar a respeito do que ele voltou a falar. Bolsonaro disse que não quer briga com ele, não quer briga com os milicianos do Bolsonaro, que resultou da morte de Marielle. Agora o Lula vai avançando. O Lula disse que não tem prova contra ele, tem demais. E por isso ele vai para cima dos outros sem prova. Agora, o Brasil não tem um homem para reagir, não tem uma instituição, não tem Polícia Federal, Ministério Público Federal, que ele vive detratando. Ele chamou o Supremo de covarde, o Supremo se acovardou para servir a ele. Não tem ninguém. Chamou o Sérgio Moro de canalha. O Sérgio Moro é um herói nacional porque pôs na cadeia. Agora, eu quero dizer o seguinte, já que o PT não é um partido de apoio, a minha previsão, posso estar errado, mas vai tomar uma surra na eleição. Basta você ver, basta comparar a multidão que foi à rua, apesar dos jornais não terem registrado, e os três gatos pingados que foram fazer movimento para o Lula em Curitiba, em São Bernardo do Campo. Tanto que ele está pensando até de mudar de São Bernardo, né? Raíssa Abac, o craque.
Ô Neumann, qual a reação que você espera da defesa agora do ex-presidente Lula? A decisão do Tribunal Regional Federal lá da 4ª Região de Porto Alegre, que criticou em outro processo em relação com a Lava Jato, uma cópia e cola da juíza substituta do Sérgio Moro, Gabriela Hart, na condenação do petista no processo de Atibaia. O TRF falou em Ctrl-C, Ctrl-V, copiou e colou.
Ora, frescura. Quer dizer que quando eu vou fazer um artigo meu, que vou fazer uma citação, não posso copiar e colar? Você, quando vai citar alguém aí, aí na rádio, não pode copiar. A juíza não pode copiar e colar, por quê? Ah, tem que citar. Ah, vai tomar banho, que coisa mais idiota. Agora, isso aí é o seguinte, tem nada a ver com a Lava Jato, né? É um caso de um desvio de verba em Santa Helena, no interior do Paraná. Agora, é claro que a defesa do Lula vai recorrer. A defesa do Lula vai recorrer para cancelar a condenação lá da Gabriela Rato, no caso lá do sítio. Né? Tudo bem. Não adianta nada. Primeiro é outra turma. Né? Então, a turma não vai atrás dessa história. Segundo, isso aí já foi resolvido. O processo vai voltar às primícias porque não obedeceu aquela regra estúpida que o STF colocou, que delator tem que falar antes de delatado, porque delator é acusação, sendo que o delator é réu. Eu estou dizendo, Zé Roberto Gus, alô, compadre Gus, você está certo? Esses caras do Supremo, além do mais, são analfabetos. Nada sabem da língua portuguesa. Vou mandar um dicionário para cada um. Parabéns pelo texto de ontem no Estadão. Zé Roberto Guzo, abraço. Aí sem abaque, o craque.
Outro destaque do dia, o Globo ontem, a Folha hoje, deram aí com destaque notícias sobre a recuperação da economia em setembro, com boas perspectivas para o Natal. Ô, Neumann, será que até que enfim a gente está chegando ao fundo do poço na crise?
Hoje a Folha deu na capa, né? Na primeira página, o título: Atividade Econômica dá sinal de reação no primeiro trimestre. O comércio tem o melhor setembro em 10 anos. Crédito e preços baixos explicam o avanço do setor, que prevê uma alta de 4,8% nas vendas de Natal, o melhor desde 2013. O Globo deu uma página ontem, a contracapa da economia, com essa mesma notícia. Indicadores do Banco Central e do BGE mostram aceleração da atividade econômica no terceiro trimestre deste ano. O IBCBR teve alta de 0,44% no mês de setembro, na comparação com agosto, e crescimento de 0,99% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao lado dos números do BGE sobre desempenho de serviços, 1,2% em setembro contra agosto, e das vendas em comércio, 0,7% na comparação mensal. A melhora do índice fez instituições financeiras revisarem para cima suas projeções de PIB. Vocês sabem que eu tenho uns gurus aqui, uns gurus jurídicos, uns gurus econômicos. O meu guru econômico é o Zeca, Zé Cunha. Ele tem uma fábrica de vidros e tem uma gráfica, a gráfica Cunha. O Zeca está muito animado com isso, sobretudo porque esse desempenho da economia é basicamente da economia real, não tem injeção do governo, né? Então esperamos que esse tipo de coisa siga, né? Agora ontem o Jornal Nacional abriu com uma matéria dizendo o seguinte: olha, cuidado quando for fazer compra no Natal, tá cheio de ladrão, hein? Cuidado. Quer dizer, a TV Globo torcendo contra, né? A notícia é que vai ter o melhor Natal dos últimos anos. Aí a Globo diz: cuidado, não vai fazer compra não, que vai ter ladrão lá, viu? Vai ter ladrão, olha aqui, tem ladrão em tal lugar, tem ladrão em tal lugar, no comércio de São Paulo. Eita, isso é que é torcer contra. Raíssa, abaque o craque.
Ô, Neumann, terminou a reunião do BRICS, né, aqui no Brasil, só que a declaração final não traz nenhuma referência às convulsões sociais no Chile, na Bolívia, no Equador, nessa declaração final. Que motivo você vê para essa ausência em relação a esse tema?
Eu acho que o motivo básico é o seguinte. Ontem eu falei aqui que a maioria dos BRICS tem apoia a Venezuela do Maduro, né? Só o Brasil apoia a Venezuela do Guaidó. E aí ontem houve aquela operação Tabajarina, né? A operação Tabajara lá na Venezuela, né? Mas o Bolsonaro disse que a relevância econômica dos BRICS é inquestionável, vai tender a crescer nas próximas décadas. Mas, bom, vamos ouvir o que é que o Bolsonaro disse lá na reunião dos BRICS com a Rússia, com a Índia, com a China, com a África do Sul.
A política externa de meu governo tem os olhos postos no mundo, mas em primeiro lugar no Brasil, para estar em sintonia com as necessidades de nossa sociedade. Reconhece como parte de suas obrigações ajudar a ampliar o bem-estar de nossos cidadãos, sob forma de avanços em ciência, tecnologia e inovação, de mais e melhores empregos, de mais renda, de um melhor sistema de saúde pública, tudo mais que faça a diferença para o melhor do cotidiano de todos.
Deus te ouça. Raíssa Abac, o craque.
Ô, Neumann, a gente registrou ontem à noite aqui uma queda de uma passarela em São Paulo, até de madrugada estava interditada a marginal do Tietê. Teve a queda da Marquise também, que matou um rapaz lá no Jardim Paulista, né, região dos Jardins. O que você diz sobre essas tragédias que se repetem aqui em São Paulo?
Eu digo é que não são acidentes, né? Pode ser no máximo incidentes, são desastres que são causados. Eu acho até que as... Eu não sei, no caso da Marquise, estão falando isso na possibilidade de ter um sobrepeso, pode ter sido problema na construção. Mas basicamente é um problema de manutenção, né? No caso da Marquise, é uma construção individual, do cidadão, não é do Estado. Agora o Estado é muito, o Estado, a Prefeitura, a União, são muito negligentes, lenientes na manutenção. Não tem dinheiro e não mantém as obras que precisam ser mantidas para poder continuar de pé e não ficar matando gente. Matou um rapaz e feriu outro, né? Isso, a marginal do Pinheiros passou um tempão, né? Interditada por causa de uma ponte que cedeu, agora é uma passarela que caiu. Realmente é uma desídia, uma incompetência e uma leniência. E negligência. Aí se abaque, o craque.
Só para voltar ainda no assunto internacional aqui da vizinha Bolívia, a presidente interina está se aproximando dos Estados Unidos, também do Chile, e ainda dos cocaleiros, que anunciaram apoio a Evo Morales, que renunciou e foi lá para o México. Como é que você vê essas aproximações todas aí?
Era o esperado, né? Ela já nomeou aí 11 ministros e continua um impasse institucional, e de qualquer maneira... O Evo Morales está lá no México. Eu me lembrei, viu, Raiz? Que hoje é feriado.
Sim.
E os meus ouvintes sempre reclamam uma dica de literatura e tal. E essa ida do Evo Morales para o México me lembrou um grande livro. Né? Porque o México tem sido uma espécie de destino comum. Né? Desde que o Lázaro Cárdenas... Porque o pessoal do Brasil não conhece muito história e publica que... O Obrador é o primeiro presidente. Não, o Lázaro Cárdenas talvez tenha sido o maior presidente da história do México, que era de esquerda. E ele instituiu lá uma espécie de pátria do exílio. Né? Por exemplo, fala-se muito do Giuseppe Pepino Garibaldi no Brasil. Né? Na verdade, ele esteve no Brasil, casou com a Anitta Garibaldi e tal, mas ele foi exilado no México. José Martí, o grande poeta e líder independentista cubano, né? Grande poeta, um dos maiores poetas da literatura mundial, da literatura em língua espanhola. Né? Eu estive no Peru e até hoje é uma lenda no Peru, Vitor Raul Aya de la Torre, também um dos políticos que eu mais acompanhei, a história do assassinato dele e tal, Leon Trotsky, um dos artífices da Revolução Soviética em 1917 na Rússia, né? Depois de ter percorrido o mundo enxotado pelo Stalin, chegou ao México no dia 9 de janeiro de 1937 e em agosto de 1940 foi assassinado por Ramón Mercader em sua casa em Coyoacán por ordem do Stalin. E aí é a dica literária que eu queria dar. Quando você for a uma livraria e vir, viu, Raiz, uma bonita foto do Trotsky em preto e branco,
sim,
escrito Viva, compre, é um livro curtinho, uhum, você lê nesse feriado, e é lindo, maravilhoso, falando exatamente sobre o México nos anos 30. É de um francês chamado Patrick de Ville. Ele também cita, nos anos 30 houve uma grande revoada. Eu me lembro principalmente do Victor Serge, que também morreu, teoricamente, por um ataque do coração, mas acham que foi o Stalin que mandou matar, no banco de trás de um táxi na Cidade do México. O Victor Serge era belga, nasceu na Bélgica, foi colega do Rui Mesquita, do Júlio Mesquita Filho, em Genebra, na Suíça, na escola. Desculpe, na Bélgica. Ele foi colega na Bélgica. Inclusive escreveu aqui no Estadão, Vitor Sérgio, sobre Hitler na virada do nazismo lá, né? Tem também no Viva. O Viva, eu tenho um monte de gente, né? O André Breton, grande criador do surrealismo na poesia francesa. O H.B. Traven, que é autor de um romance que você certamente leu, O Tesouro de Serra Madre, no qual o John Huston se baseou para fazer aquele filme famoso com o Humphrey Bogart, né? A Pina Morelli, a grande fotógrafa italiana. Todos, a Pina Morelli era acusada de ter sido agente do Stalin e terminou sendo assassinada. O texto, rapaz, você não consegue parar de ler, e é curtinho. Olha, outro famoso que teve no México foi o Fidel Castro, né? Eu fui presidente do Cineclube Glauber Rocha em Campina Grande, sou fã do Luiz Buñuel, que também foi exilado para o México, onde ele produziu algumas obras-primas, como, por exemplo, Los Olvidados, né? O Luiz Cardoza, poeta e diplomata guatemalteco. O Héctor Campra, que foi presidente da Argentina. E, por fim, numa relação que a agência EFE fez, a Rigoberta Menchú, líder guatemalteca, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1992. Então, depois desse momento cultural, né? Eu até, se você tiver algum contato com o Evo Morales, você pode até sugerir que ele compre esse livro lá no México. Né? Uma das fontes do livro Viva é o neto, Lev Seba, o neto do Trotsky, que viveu até 90 anos e com quem o Patrick Deville teve contato para escrever o livro. O livro, além de ser um prodígio de pesquisa, de consulta, arquivo e tal, é um texto, é uma obra-prima. É isso aí. Não espere de mim um Viva a República, porque eu não gosto de golpe militar, mas de qualquer maneira... Bom, é melhor viver na República do que na monarquia, né? Apesar desses republicanos.
Vou dar outro Viva para você.
Não terem nada de republicano, hein?
Vou dar outro Viva para você, então.
Diga.
Então, teve uma instituição...
Viva Vasco?
Não, é outra.
Que Viva Vanderlei Luxemburgo?
Vou chegar, tá esquentando. Teve uma instituição que oficialmente foi fundada em 17 de novembro de 1895, mas aí mudaram a data para coincidir com o feriado da Proclamação da República. 15 de novembro
pensar. De 1895. Já perdemos de 6-0 no aniversário desse, viu?
As iniciais são CRF.
CRF, é.
Isso, é. Então é hoje...
É o time do... Não é o time do Almirante Nelson, lá da Gávea? Não.
Só
eu
dele,
sou da,
né?
Paraíba. Agora, eu sou um torcedor daqueles que o Nelson Rodrigues dizia que, na verdade, a gente torce contra, né? Eu vou lhe contar só uma história para encerrar com um humor aqui, né? Meu amado pai, Flamengo doente, e eu assistindo o Flamengo 3, Liverpool 0.
Sim.
40 minutos do segundo tempo, meu pai bate assim no meu joelho e diz assim: acredite se quiser, mas esse time está jogando tão mal que esse outro ainda vai virar.
Pois é.
Pode contar. Aliás, conte o número de gols do Flamengo no jogo com o Liverpool.
Então vamos lá.
Faz tempo.
Faz tempo, mas vai ter de novo. É 3.
É 2.
É 1.
Em pé!